programa Esporte Fino, parceria do blog com a Rádio Central 3.
Programa Esporte Fino no ar, muito boa noite, edição de número 27 do programa Esporte Fino, parceria central3.com.br, esportefino.cartacapital.com.br, programa ao vivo toda quinta-feira às 9 da noite e disponível em podcast em ambos os endereços, tanto no site da Central 3 quanto em esportefino.cartacapital.com.br. Hoje é quinta-feira, 13 de novembro, eu sou o Paulo Júnior, à minha direita, Leandro e a mim, olá.
Tudo bem, Paulão?
Bem.
Quero que o amigo do Esporte Fino primeiro perdoe essa minha
rouquidão
inicial. E depois pense com a gente. Jogo que tem na Copa do Mundo pode ser repetido ainda no mesmo ano em caráter de amistoso? Eu acho que é um desrespeito à mística da Copa do Mundo. O time jogou um jogo de Copa do Mundo, aí chega em novembro e se enfrenta. Ora, que revanche é essa? Um boa noite.
Que belo boa noite, hein? É. Bruno Winkler.
Olá, Paulo.
Tudo bem?
Tudo bem. Uruguai-Costa Rica, um grande jogo, que começa agora, para quem ouve ao vivo.
E o Brasil-Colômbia tá repetindo
foi...
também.
É, não, esse ano mais ou menos, né? O Uruguai-Costa Rica, que foi um grande jogo em Fortaleza, eu estive lá nesse jogo, Uruguai-Costa Rica.
É a grande atuação da história da Costa Rica, Bruno?
Ah, foi um grande jogo, foi um grande jogo.
Eu gostei muito desse jogo também.
Mas eu acho que a Costa Rica contra a Grécia foi um... Foi um grande jogo também.
Foi. Mas jogou mais contra o Uruguai.
Jogou mais.
Escapou no contra-ataque, fez os gols.
A Grécia era mata-mata. Você gosta do mata-mata.
Sim. Rodrigo Borges, que por você a Copa seria pontos corridos.
Não, Paulo, não há tempo pra isso, né? Cada um na sua. Tudo bem?
Tudo bem, e você?
Ah, eu tô bem, eu não reclamo não. E teve México-Holanda também.
México-Holanda.
Que é um nome só, né? México-Holanda.
3-2 pro México,
3-2 pro México.
Mas é o clichê, a enésima potência. Quando não vale nada, eles ganharam.
Gol de Chicharito. Chicharito marcou
dois gols de Carlos Vela, que não foi à Copa, porque era brigado com a federação. Verdade. E aí fez as pazes depois da Copa, e aí...
E a Holanda
Chicharito,
com...
né? Chicharito é uma das grandes farsas do futebol, né?
Mas gosto um belo apelido, né?
Ah, é um belo apelido.
Dois CHs, meu.
É.
E a Holanda foi com o time de cima ou tá em experiência?
Não, o time...
Foi, vive um drama a defesa da Holanda, né?
Vive
um drama. Nossa senhora, mas vai ser difícil classificar para Euro.
Lembrar para você que para participar do programa @ blog Esporte Fino, e o nosso primeiro assunto, a gente começa conversando com Gustavo Mendes, diretor executivo do Macaé Esporte Clube, ou melhor, Macaé Esporte Futebol Clube.
Exato.
Desculpa, pulei um nome. O Macaé, que está na decisão da Série C do Campeonato Brasileiro, disputará a final contra o Paysandu, time lá de Belém. A gente vai bater um papo com o Gustavo sobre essa campanha do Macaé. Gustavo, tá ouvindo? Boa noite, como vai?
Um abraço para vocês, boa noite, estou ouvindo bem, alto e claro, está tudo bem. E agora é essa final, né? Outro dia eu até brinquei no Twitter, para os meus poucos seguidores, abri um tweet dizendo o seguinte: não é que a gente chegou, acho que o sentimento é exatamente esse aí. Conseguimos nosso sonho, que era o acesso à Série B, e estamos chegando aos pouquinhos. Quem sabe agora a gente não apronta mais uma, né?
E só dá um geral então para a gente, por favor, Gustavo, que... É aqui de São Paulo, talvez não acompanha tão de perto, não conhece tão de perto o trabalho que fez o Macaé. De onde vem esse acesso? O que aconteceu de diferente esse ano para o Macaé chegar até a Série B?
Primeiro a gente tem que ressaltar a história do clube, né? É um clube de 24 anos, surgido de um time de pelada, de bairro, funcionava no quintal da casa de um dos fundadores, né? E, enfim... Uma trajetória muito rápida, meteórica, e hoje já se firma aí, talvez, como a quinta força do Rio de Janeiro. Né? Só ascendeu a primeira divisão do futebol carioca em 2007, né? E desde então vem fazendo coisa aí. Foram 3 anos batendo na trave, dos últimos 4, em que o Macaé chegava e na partida do acesso ele acabava perdendo. Perdeu para o Criciúma, primeira vez, perdeu depois para o próprio Paysandu em 2012 e ano passado para o Sampaio Correia. Esse ano eu voltei no Campeonato Carioca, eu estive aqui, participei ativamente do acesso da D para C. Esse ano eu voltei para cá e algumas coisas foram modificadas, acho que as lições foram aprendidas, né? Algumas coisas em termos de logística, de estrutura, né, de formação de equipe. Uma coisa que é corrente, um comentário que é bastante interessante que eu ouço aqui das pessoas que aqui estiveram em todas as outras oportunidades, é de que talvez esse time seja o pior time de todos, mas com certeza é o melhor grupo, né? O coletivo se destacou bastante em detrimento do individual, e isso eu destaco como ponto importante. Sei que isso é um chavão e eu não sou muito ligado a chavão em futebol, não, até pela minha formação de jornalista, mas eu acho que basicamente isso contou mesmo, vou ter que usar o chavão. O coletivo foi muito forte, o grupo foi muito forte esse ano, não teve talvez ninguém individualmente que tenha se destacado, mas o grupo foi muito forte, superou muitas dificuldades, a gente teve muita questão financeira que prejudicou bastante esse ano, foi muito difícil nesse aspecto, mas os caras se superaram e a coisa funcionou e conseguimos o acesso. E aí depois a gente foi chegando, né? Aí tem um pouquinho daquela coisa de quem acompanha futebol, do time da liga, né? Do time encaixar na hora certa, e acho que foi isso que aconteceu com o Macaé.
Gustavo, Rodrigo, tudo bem?
Grande Rodrigo, beleza, meu irmão? Tudo bem?
Tudo jóia. Gustavo, o Macaé, a Prefeitura de Macaé é uma parceira importante do time, né? Até patrocinadora, aparece na camisa. E tem na história do futebol outros casos de times que fizeram grande sucesso com apoio de prefeitura ou de governo de estado, e quando a prefeitura ou o governo retiraram esse apoio, os times praticamente desapareceram. Um exemplo que a gente tem muito claro disso aqui em São Paulo é o São Caetano, que brilhou no começo dos anos 2000, chegou em final de Libertadores, final da Copa João Havelange, e quando a prefeitura tirou esse dinheiro, o Tortorello, era o presidente do time, morreu. Hoje o time está na Série D. Que tipo de providência o Macaé está tomando, se é que toma, com relação a isso, para não ficar dependente totalmente do dinheiro da prefeitura?
Rodrigo, gostei bastante do exemplo do São Caetano. Eu, por exemplo, já estive no Fluminense e fui eliminado pelo São Caetano duas vezes, em duas oportunidades amargas na minha carreira, né? E acompanhei bem. E esse ano ele estava no nosso grupo e foi praticamente num jogo contra a gente, contra o Macaé, um 0-0 do Anacleto, que selou o destino do São Caetano. Realmente é uma tristeza, porque foi uma potência há uma década. Eu acho que é uma questão basicamente política, né? Cada um tem a sua realidade, né? Mas é importante destacar que, para citar como exemplo, o governo atual era governo de oposição e manteve, eu até diria que incrementou e significativamente o apoio, né? Eu acho que nesse momento importante... Nesse momento é não perder a questão política, né? Se ela é tão importante e ela é o sustentáculo principal e você tem que encarar dessa maneira, é você trabalhar também de uma forma política para que o time seja encarado como o time da cidade e não o time do governo.
Oi, Gustavo, é o Bruno falando, tudo bem?
Oi, Bruno, beleza, cara?
Beleza, beleza. Então, você falando da cidade ter... que abraçar o time, né, para também ter o apoio dos locais ali, é importante ter torcida, e o Macaé, como um time novo, talvez tenha dificuldade de atrair, mesmo na cidade de Macaé, atrair esse público que seja fiel ao time. Macaé tem um time de basquete, tem um time de vôlei, a prefeitura apoia o esporte, a gente nota isso. Qual que é o trabalho que vocês fazem para atrair mais gente e que o Macaé se torne o primeiro time do pessoal de Macaé mesmo? Não tem o Macaé não seja o segundo time da população de Macaé.
Até porque, né, Gustavo, só para complementar, o time tendo uma torcida própria e aumentando de tamanho facilita, inclusive, ter investimento privado, né?
Não tenho a menor dúvida disso. Primeiro, assim, a gente tem que destacar, como você até falou no início, em outra pergunta, de mercado de São Paulo, né? É bem diferente do Rio, né? O Rio ainda gravita muito em torno da capital. Não estou dizendo que em São Paulo não seja assim. Mas o interior, economicamente, é muito mais pujante, muito mais forte, muito mais independente do que o interior do Rio de Janeiro. Embora Macaé seja um caso de sucesso desse ponto de vista, por conta de ser a capital do petróleo, né? Mas Macaé sofre uma influência grande dos times do Rio, né? O Macaé Esporte é um time recente, antes ainda era o Botafogo de Macaé, mas sempre foi assim. Nós sofremos com um problema sério, que o Rio está sem o Engenhão, estava com o Maracanã em obras e Macaé tem um estádio bom. Então o que acontece? Os times do Rio vêm jogar muito aqui, né? Isso é muito ruim. É bom do ponto de vista da cidade, do campeonato, é legal, a gente joga, mas do ponto de vista de fidelização de torcida é ruim, né? E acaba tirando o foco. Outro dia, quando a gente foi homenageado pelo prefeito, na volta do acesso de Fortaleza, uma das coisas que o prefeito abordou com muita visão foi exatamente isso, do esforço que tinha que ser conjunto, né, uma ação também do poder público, para que a gente consiga atrair e faça do Macaé Esporte esse time da cidade, né? Hoje a gente já visualiza muito claramente que é um orgulho, que é motivo de orgulho, que as pessoas não têm mais aquele sentimento de poxa, o Macaé vai jogar. Não, o Macaé joga, o Macaé é o nosso time e tudo isso, mas algo mais precisa ser feito para tornar isso perene, né? Não uma coisa sazonal, não uma coisa pontual. E isso está sendo amplamente discutido para que seja nesse sentido. Mas nesse momento, eu te diria que é esse sentimento de que, nossa, temos um time e vamos abraçá-lo, né? Algumas coisas assim, a camisa do time na cidade circula muito mais, né? Foi até uma coisa curiosa. Esse ano não houve muita venda, não houve muita procura dos lojistas. Eu estava conversando ontem com fornecedor de material esportivo. E ele durante o ano se lamentou muito disso. E na hora que houve o boom, que houve a explosão com o nosso acesso, foi uma coisa até bastante inesperada. A procura foi imensa, também houve procura das pessoas, das lojas de Fortaleza, né? Os torcedores do Ceará, isso foi outro caso curioso. Mas enfim, a gente já vê um movimento da cidade, né? Do comércio em torno, a partir disso, da população buscando por ingressos, a venda antecipada já foi muito maior, né? O interesse crescendo, né? Não são só vocês de São Paulo que buscam quem é o Macaé, acho que até o pessoal da cidade. E algumas outras ações, por exemplo, nós temos a MRV como patrocinador. A MRV tem várias obras em andamento. A gente fez uma ação conjunta de entregar ingressos. Quem sabe esses trabalhadores da MRV que também migraram para Macaé não adotam, né? Então, coisas que a gente está fazendo aos poucos aí para crescer. É uma fidelização que demora, sim, mas o crescimento do clube, permanência na Série A, já vai para o oitavo ano na Série A do Carioca, subiu para B agora, são coisas também que a campanha vai fazendo com que a gente tenha um suporte para promover essa fidelização, essa atração de torcedores, que é muito importante, né? Jogar para uma campanha tão bacana como essa, jogar com um público, uma média de público, sei lá, de 500 torcedores, é
ruim.
Ia ser tão mais legal com mais gente, né?
Claro. Eu sei que a preocupação de vocês agora é a final com o Paysandu em dois jogos, mas você já tem uma programação para ano que vem? Quanto que o time vai precisar investir para não bater e voltar na Série B? Porque essa é uma preocupação muito grande dos times que sobem da Série C, de não fazer aquele ioiô, né? Que é o time que
isso é comum, né?
É comum, isso não é nem por falta de trabalho bom, ou talvez um planejamento que às vezes não é bem feito, o time acaba ficando nesse ioiô que o pessoal fala. Outro clichê. O que vocês estão fazendo para tentar subir e se estabelecer na Série B, pelo menos como foi na Série C, com boas campanhas?
Primeiro é definir bem qual é o seu papel. Eu acho que isso é o ponto primordial do planejamento, né? Para evitar o ioiô e tudo isso é entender, olha, o que eu vi fazer aqui na Série B e o que eu preciso fazer para me manter. Eu acho que é basicamente isso. Entender que a gente tem um acréscimo de receita muito grande, mas que isso não pode ser desmedido ou mal gasto. Uhum. Né? Pela primeira vez a gente tem um orçamento bem pujante para todo o ano. né, a cota de TV é muito mais robusta diante da não existência dela na Série C. Mas, assim, ainda que pensemos na final, eu estou trabalhando bastante, né? Porque não são só as questões de time, né? Questão de estrutura, de logística, né? Tem toda uma questão de treinamento, de estrutura para treinamento, fornecimento de material esportivo. A gente vai ter um acréscimo extremamente significativo, que é uma coisa que a gente tem problema e todos os clubes menores encontram, né? Mas são coisas que afetam o nosso dia a dia, que podem parecer às vezes pequenas, mas são coisas que permitem que a gente tenha um dia a dia mais tranquilo. A gente está trabalhando, sim, e forte, e obviamente na questão dos reforços. Embora, mesmo que a gente não fosse, a gente é, mas mesmo que a gente não fosse proativo na busca por reforços, o mercado de futebol é uma coisa bastante dinâmica, né? Não faltam oferecimentos e telefonemas e contatos, e-mails e tudo. Eu já passei a receber desde o acesso, sei lá, oferta de 20 jogadores por dia, acredito.
Se fosse fechar com todo mundo, já não ia ter
resultado. Eu até brinco, sempre brinquei com isso, né? Já passei por vários clubes, mas eu sempre brinquei. Que no dia que me mandarem um DVD, ou hoje não é mais DVD, mas um link ruim de um jogador, eu contrato na mesma hora. No dia que alguém disser num currículo, num e-mail, disser, Gustavo, tem um cara mais ou menos, mas que vai te ajudar, eu juro que eu contrato. Todo mundo é bom, né?
É. O programa Esporte Fino conversou com Gustavo Mendes, diretor executivo do Macaé Esporte Futebol Clube. Gustavo, valeu pelo papo, pela atenção e boa jornada aí nas duas finais.
Para todos nós, cara. Desculpe, mais uma vez, era já para ter participado em outra semana, mas a correria está grande.
Valeu.
E espero que todo mundo tenha gostado. Tá bom? Um abraço para vocês.
Abraço. Valeu, um abraço.
Estamos aqui lutando. Quem sabe a gente não chega mais.
Valeu. Um abraço.
Valeu, boa sorte aí. Tchau, tchau.
Pô, deu até uma animada essa coisa de jogador mais ou menos, hein, Leandro Yamin?
Você acha que tem espaço?
Eu acho que eu vou mandar um vídeo do Leandro Yamin pra quarta zaga, meu.
Não, mas
ele é mais ou menos, mas ajuda.
Ele falou.
É de grupo.
É de grupo. O Leandro Yamin é de grupo.
Pois cara, é.
Nossa, eu vi ele jogando. Olha, vou te falar, velho.
Paulo Júnior, você é muito mal-humorado. Eu não sei se você imagina. É de grupo. Você vai chegar lá falando, o futebol acabou, isso aqui não imagina, tem mais condição.
Imagina. Eu sou um poço de bom humor.
Vamos falar olá para o Otávio, né?
Olá!
Olá,
Otávio. Otávio Maia, boa vítima noite. Do trânsito.
Exatamente. Boa noite a todos. Boa noite, Rodrigo, Bruno, Paulo, Leandro. Desculpa pelo atraso. Fiquei 40
Você
minutos
é o
só
segundo atrasado em 27 programas.
Quem foi o primeiro?
O Luiz.
Ah, faz parte.
O programa segue com Copa do Brasil, Rodrigo Borges. Dar uma passada pelo que achamos aí da largada boa do Atlético... E de uma situação pro cruzeirense que é engraçado, né? Porque seu time chega...
Engraçado porque o senhor não é cruzeirense, né?
Também, né? Não me ocultei disso. Seu time chega nas duas competições, só que chega numa final contra o maior rival. Então, não é muito gostoso terminar um ano perdendo a Copa, né? Que é uma final, que vai ser um jogo no Mineirão, pro maior rival. O que é que isso pode mudar um pouco num final de ano do Cruzeiro... que em termos de Brasileirão, deve ser, imagino eu, que vai ser até que tranquilo. Não acho que ninguém vai colar no Cruzeiro a ponto de não vencer com pelo menos duas rodadas de antecedência.
Acho que não, mas é aquilo que a gente falou semana passada, né? O Cruzeiro pode ser campeão no domingo e perder para o Atlético a final da Copa do Brasil 3 dias depois. Isso aí é...
Pior para o Cruzeiro vai ser se ele não for campeão com 3 rodadas de antecedência... E ter 2 jogos pra fazer,
exatamente.
Perdendo a final pro Atlético, e ter 2 jogos, assim, tendo que fazer de tudo.
Eu não sei, eu acho que esse cenário é melhor.
Eu acho
é
melhor também.
Será?
Dar a volta olímpica depois do vice da Copa do Brasil...
Mas aí você vai dar a volta olímpica de um campeonato brasileiro, cara. Um campeonato mais importante,
né?
Que a Copa do Brasil.
Mas é anticlimax.
Pior é você comemorar no domingo e chorar na quarta-feira. E o choro é o que vai acabar o ano.
Não, o que eu falo é a questão da moral do time. O time precisar daquela... aquela, e aí, um baque desse, tem 2 jogos importantes pela frente, tem que...
Assim, tem que... Ah, você tá considerando que o Campeonato Brasileiro tá em aberto ainda?
Eu considero.
Mesmo com o empate,
tá em aberto, eu também acho.
Eu acho que nunca esteve.
O Cruzeiro está em viés de baixa.
Viés de baixa.
Mas haja baixa, né? Se tiver terceiro turno, alguém passa, porque...
Mas também não vai ter, viu? Ninguém tem tá essa informação, em... não haverá.
Parece que não, né? Ninguém está em viés de alta também, né? A ponto de passar o Cruzeiro, né? Visto o Cruzeiro, que o São Paulo
fez. O Cruzeiro
fez.
Tem uma campanha razoável no segundo turno. Até o Corinthians tem uma campanha igual. Até o Corinthians, falo até o Corinthians porque o Corinthians... É
um e só time... por isso, senão era até o Goiânia, né?
De certa forma, esse Campeonato Brasileiro lembra muito de 2009, né? O de 2009 ninguém queria ganhar.
Ninguém.
E esse ninguém... O Cruzeiro deu todas as chances para algum time. É. Se o São Paulo tivesse sido mais regular, o Inter, o Corinthians mesmo, teria chegado, teria passado. Teria. Mas...
O Cruzeiro oscilou um pouco, mas oscilou dentro daquele limite do...
Da margem de erro. Foi inevitável pensar nisso.
Pontos corridos, né? O Cruzeiro tem toda a cara de time de pontos corridos e o Atlético tem toda a cara de time de mata-mata, né? Mais impulsivo, mais agudo. Então, se ficar um título com o Atlético e outro com o Cruzeiro, vão ficar ambos em boas mãos.
E a gente ia falar de Copa do Brasil e isso aqui virou Campeonato Brasileiro.
Pois é, vamos passar então a final.
Agora, tem uma coisa curiosa. O Alisson Guimarães é um torcedor do Cruzeiro que tem um blog no ESPN FC. Isso que foi uma pequena propaganda.
Foi.
Pode fazer jabá.
Mas ele fez um levantamento. Pequeno, dos últimos 20 jogos Cruzeiro e Atlético no Mineirão, o Cruzeiro ganhou 14. Só que desses 14, só 5 deles foram ou por 2-0 ou por 3 gols ou mais de diferença. Então, a lógica indica o quê? Baseado nesse retrospecto que vem desde 2007. Que o Cruzeiro ganha, mas não o bastante para tirar o título do Atlético.
Agora seria muita ironia o Atlético que...
Ganhar de 4-1, por exemplo.
O Atlético perdeu de 4-1 na final pro Cruzeiro.
Começar ganhando e perder de 4-1.
Nos últimos 18 meses, o Atlético Mineiro perdeu de 2-0 fora de casa na ida 530 vezes e virou.
Não. Agora, até porque...
Fazer 2-0 e perder? Assim,
o Atlético não pode fazer gol. Porque
números,
eu acredito
tabus e
listas.
Jejuns estão aí para serem destruídos, né? Como diria o professor Vanderlei Luxemburgo. Estão.
Tá cheto.
E o jogo? Eu, pessoalmente, não gostei muito do jogo, mas acho que é natural que uma final seja muito pegada, muito nervosa. E nesse sentido do jogo, eu aceito mais pelo lado do Atlético, porque acho que o Atlético é meio que isso mesmo, é um time de intensidade, de loucura, é um time que quando vai pra frente igual louco, dá tudo certo pro Luan, a bola volta no pé dos laterais, Tá num momento muito bom nessa blitz. Na hora que entra todo mundo na área, a bola sobra, os jogadores estão com um oportunismo muito apurado. E acho que é por isso que saiu principalmente o primeiro gol. Agora, o Cruzeiro é
o Cruzeiro tá
muito frio no jogo, né?
E o Cruzeiro eu acho que tá se ressentindo da má fase do Everton Ribeiro, que era um cara ano passado foi super importante. E esse ano, até a metade, até o 3/4 do Campeonato Brasileiro foi muito importante, mas depois da seleção parece que ele tá muito cansado, tá desgastado, enfim, ele não tá jogando como jogou.
A ótima fase do Ricardo Goulart não tá sendo suficiente para manter o time.
E a fase dele nem tá tão ótima, ele tá bem, só que a queda de produção do Everton Ribeiro tem pesado muito para a produção do time.
O mérito do time geralmente era o elenco. E ontem, por exemplo, o Júlio Batista e o Dagoberto entraram muito mal no jogo, né?
A verdade é que esse clássico caiu num momento meio infeliz para o Cruzeiro, né? Se fosse 2 meses atrás, o Cruzeiro seria amplamente favorito. Nesse momento, o Atlético joga mais futebol do que o Cruzeiro.
Esse Atlético na Copa do Brasil lembra um pouco o Atlético da Libertadores, né? Que tudo dava certo. Perdi o jogo de ida e fazia o placar na volta. Dá uma sensação que é um time muito seguro. Eu não consigo enxergar o Cruzeiro metendo 3-0 no Atlético. Ou 2-0 que seja.
Esse ano foram 6 jogos entre Cruzeiro e Atlético. 6. E o Cruzeiro não ganhou nenhuma vez. É. Nenhuma. Ou seja, vai ter que se superar. Vai ter que fazer 2 gols para pelo menos levar para os pênaltis. E vai ter que se
2-0, né?
2-0. Fazer 2 gols, não tomar nenhum.
E o drama do Cruzeiro é que o Atlético é um time muito ofensivo que raramente passa em branco, né? Sem fazer gol. E se fizer 1 gol, o Cruzeiro já tem que fazer 4, né? Então a matemática fica muito delicada pro Cruzeiro.
Se fosse o contrário, né?
A coisa mais curiosa pro Atlético é ver como que é jogar com a vantagem a favor, né? Porque ter um dinamismo ali no jogo é mais... não que seja mais fácil, mas enfim... É mais convidativo você jogar na loucura quando você tá atrás do placar, né? Eu tô curioso para ver como é que o Atlético da onde você tira intensidade começando já uma final 2-0, né?
Como o Atlético vai se comportar,
né? A tendência é o Atlético começar mais tranquilo, e aí se o Cruzeiro faz um gol no começo, a casa pode cair tranquilamente, né? Isso que é o curioso, ver como que o Cruzeiro joga na adversidade e como que o Atlético joga com vantagem, né? Que não vem acontecendo.
É.
Vamos de efemérides para ir para música...
Eu tenho um amigo que chama efemérides de efemerdas.
Efemerdas? Pode ser, mas eu tenho respeito.
Não, mas
a você.
É um ponto tão alto dos nossos podcasts, não dá pra falar isso, né?
Nós vamos antes com a efeméride legal, que a efeméride que faz sentido, ou nós vamos com vamos antes com a efeméride que faz
as
sentido?
Duas pra mim estão num equilíbrio
não,
de
não
sentido.
Não, é verdade, não é verdade.
Tô te enchendo.
A primeira, 20 anos do primeiro título do Schumacher, né? Que seria uma data... Pra se lembrar daquele... Foi quando ele pegou o apelido ali de algumas pessoas de Dick Vigarista, porque ele ganhou esse título batendo o carro dele contra a Williams do Damon Hill.
Que não ficou... Que chorou, né, no caso. Damon não riu. Essa piada não podia escapar. Não,
baita viu. Piada.
Ela ia entrar, não tinha jeito.
Baita piada.
Tinha.
O apelido dele na Alemanha é Schummel. Schummel em alemão é traiçoeiro. E aí, então, Schumi já é um trocadilho. Schummel.
Eu acho que o Schumacher ele tem dois episódios lamentáveis na carreira. Um foi esse, que deu certo, né? Ele sacaneou o Damon Hill e deu certo. E o outro deu errado pra ele. Em 97, ele tentou fazer a mesma coisa com o Jacques Villeneuve. Ele se ferrou e o Jacques Villeneuve foi campeão. Agora, não dá pra dizer que o cara construiu toda a carreira vitoriosa dele sendo um mau caráter, né?
Essa efeméride não pode ser... a positiva, porque, na verdade, ela só me mostra que eu fiquei velho, porque eu lembro dessa corrida. Quanto tempo? Faz?
Amiga,
20
eu tinha
anos.
18 anos nessa 20 corrida.
20 anos, cara.
20 anos.
Eu tinha 18 anos nessa corrida. Mas é triste
porque... Eu já tava viúva do Senna, já nem acompanhei mais.
Eu nunca fui viúva do Senna.
Eu sempre fui.
Não, sempre foi não, porque ele tinha que morrer antes.
E você era viúvo?
Não, sempre fui desde a
morte. Ele faz questão de ser viúva do Senna.
Era viúvo.
Não, eu sou, tô nem aí, cara, sou mesmo.
Só quem é sabe o que é, né?
E as manhãs de domingo, hein?
E aí é triste mesmas. A parte do Schumacher, que hoje ninguém sabe direito qual é a situação dele, sabe-se que ele está se recuperando, supostamente, do acidente de esqui, mas...
Em qual grau, né?
Ninguém tem uma informação se ele mexe os braços, se ele mexe o pescoço, se ele consegue falar alguma coisa.
Mas em pleno 2014 é um dos grandes casos de blindagem bem sucedida da imprensa,
bem
né?
Sucedida.
Como é que não fura, não vazou nada, né?
Teve uma ou outra coisa quando ele estava no hospital ainda.
Agora que ele foi
para casa. Que os médicos estavam tirando ele do coma, acho que foi um furo do L'Equipe, se não me engano. Mas quando ele foi para casa, ninguém mais sabe dele. Vai saber quando a família quiser falar. E aparentemente a família não quer falar, né?
E hoje o site foi reativado, né? Com uma mensagem lembrando os 20 anos do título. É a primeira mensagem oficial da página do Schumacher desde então.
E a outra efeméride...
Essa é boa, hein?
Essa é boa.
Eu tenho uma questão afetiva com essa efeméride. Hoje faz 21 anos que foi produzido o último Chevette no Brasil. Esse silêncio foi bonito.
Em que cidade?
Não sei.
Estado? Não tenho ideia.
Não sei.
Né?
Saiu de uma fábrica da GM, né?
Legal. São Caetano?
Eu queria saber se eles são Caetano. Não sei se existiam outras em 93.
Putz, será que era GM? Eu dei um fora aqui? Agora
não
eu fiquei
sei.
Um pouco na dúvida.
Eu entendo tanto de carro
Chevrolet,
quanto de...
Chevrolet, né? Chevette, né? Exato. Mas meu pai tinha um Chevette, cara. Isso tem um valor afetivo pra mim.
Eu tenho meu...
Quebrava muito, mas tem um valor afetivo.
O carro que
pra
eu tenho
mim.
Um valor, assim, um valor afetivo bem. É o Corcel.
Tá,
Corcel 1 ou Corcel 2?
Os dois. Meu pai teve um Corcel 1.
Rapaz, 2. Isso é muito amor pelo Corcel, né?
Meu pai gostava.
Eu gosto de saber.
Seu Pablo.
Seu Pablo.
A família Maia estava muito próxima, era a Belina, não era Corcel.
Como é que é o. A van.
Era uma SUV quase.
SUV.
Era uma perua, né? Era uma perua. Não, não vamos misturar SUV, não. Ninguém
não.
Aqui teve SUV na família.
Meu pai manteve o Corcel 2 dele até recentemente. O Corcel era 80 e alguma coisa.
Qual era a cor?
Era marrom.
Ah, o Chevette do meu pai era marrom também.
Que loucura.
Puxa vida.
Tem uma foto, a família
que bonito.
Que bonito. Vamos dar as mãos aqui.
Cores. Fazer um brinde.
Vamos pra primeira música, é melhor, né?
Você sabia, Leandro, que são dois... modelos de Corcel? Corcel 1 e Corcel 2?
Não. Eu também não sabia.
É que vocês são muito jovens, né? Vocês nasceram...
Eu sou do tempo do álbum duplo, não do carro duplo, mas tudo bem.
Coisa, Corcel 2.
Vocês são muito crianças, né? Eu não sei nem o que vocês estão fazendo essa hora na rua.
Eu nasci em 88. Já faz muito tempo, 88.
88, é...
Eu vi do berço Aurélio Miguel em seu... Primeira música, Rodrigo Borges. E a gente volta com tênis.
Ah, meu Deus. É, a primeira música é Interstate Love Song, do Stone Temple Pilots. E eu coloquei essa música porque foi o single de rock mais vendido em 94, que era o ano do primeiro título do Schumacher.
Você sabe que também esse programa é seu, então um dia você pode falar, eu coloquei essa música porque que eu acho ela foda. Tudo bem.
É, eu quero que vocês se danem, eu quero ouvir essa música.
Antes do break...
Mas essa música, esse programa não é meu, é dos amigos do Esporte Fino.
Entendi.
Antes do break, um abraço pro Teleco. Que mandou
grande mais Teleco.
Teleco que não falta. Minha mãe hoje não está ouvindo, mas o Teleco está.
E ele mandou que o último Chevette feito no Brasil foi produzido em São José dos Campos.
É nóis.
Um monstro, Teleco.
Sabe
a gente
tudo
vai
sobre
de música
todos os assuntos.
E volta pra falar de tênis. Até já. De volta para o segundo bloco do nosso programa Esporte Fino, para falar de tênis. Falar de tênis numa série olímpica, né, Rodrigo Borges?
Faltou, explique... na verdade, dizer uma coisa antes, que vai virar uma tradição nesse programa, que são as bodas.
As bodas.
Hoje é o 27º programa, portanto, hoje é bodas de crisoprásio. Eu não saberia dizer o que é crisoprásio.
Eu não sei nem se é com Z
daqui
ou com S.
Daqui a pouco o nosso amigo
Teleco
avisa o que é crisoprásio.
Rodrigo Borges, explica a série olímpica.
A série olímpica começou com aquele programa em que eu não apareci, que nós falamos de atletismo. É uma série para falar de vários esportes, a perspectiva do Brasil nesses esportes para 2016, para as Olimpíadas do Rio. E a gente falou no programa 25, a gente falou de atletismo, e hoje a gente vai falar de tênis.
E para isso a gente tem um convidado, Alexandre Cossenza, jornalista especializado em tênis, autor do blog Saque e Voleio, e que contribui também com o Esporte
Colunista
Fino.
Colunista de games de esportes do Esporte Fino.
Maravilha. Tá na linha, Alexandre? O que podemos falar de, para abrir esse assunto, tênis 2016? Boa noite.
Boa noite, gente. Tudo bom? Boa noite, Rodrigo, Bruno, beleza. Paulo, Leandro, Otávio. Esqueci alguém? Não, né?
É isso aí.
É isso.
Foi bem, né?
Foi bem.
Foi bem. O papelzinho aí funcionou.
É que A hora que eu abri aqui, o Otávio estava fazendo as boas-vindas dele, aí eu anotei o nome de todo mundo aqui, exatamente na ordem que ele falou, então por isso que eu falei Otávio. Por
nem dá para ver que foi combinado.
De nada, viu?
Mas, então, tênis na Olimpíada, o que vocês querem saber? Vamos lá. Por onde eu começo?
Bom, então, Cosenza, a gente estava... Assim, o primeiro ponto é... Acho que todo mundo quer saber, né? Quais são os critérios para classificação para os Jogos Olímpicos? Acho que você tem aí na ponta da língua. E quem seriam, provavelmente, os representantes do Brasil em 2016 em cada uma das quatro modalidades de tênis que vão acontecer no Rio de Janeiro?
Tá, vamos começar pelos brasileiros. É bem provável que a gente vá com um ou dois tenistas homens de simples. No feminino, possível que entrem duas também. E na dupla... também estou chutando duas, com Bruno e Marcelo uma, e a outra com provavelmente Tomás e mais alguém. Por agora seria o André Sá. Mas assim, os critérios são os seguintes: chave de simples são 64 tenistas, só que é o seguinte, entram 4 por país. Então, se você pegar o ranking hoje, a Espanha tem, sei lá, 8, 9 tenistas entre os 64 do mundo. Então, entrou só 4 e o resto samba. Então vai entrando gente no fim da fila lá, 65 do ranking, 66. No fim das contas, acaba entrando até o número 80, 80 e pouco do ranking, acaba entrando. Só que é o seguinte, desses 64, é aí que é a parte complicada de explicar. 56 entram pelo ranking, ou seja, do 1 até o 56 do mundo, né, respeitando limites de 4 por país. Só que são 8 convites, 6 da ITF e 2 de uma comissão que é composta por 3 entidades, a ITF, o COI e o Comitê Organizador Local, que é aí que sempre entra um brasileiro na brincadeira. Então, você está imaginando que o Tomás Belucci vai entrar direto e entre mais alguém com um desses convites aí, são 8 convites, um vai ser para um brasileiro. Na chave feminina, a mesma coisa. A Teliana hoje não entraria direto por ranking, mas assim... é muito provável que ela receba um convite, a Olimpíada no Brasil, né? E aí é que eu não sei se a CBT e o Comitê Olímpico Brasileiro conseguiriam negociar um segundo convite, de repente para a Bia Haddad, para quem tiver, né, bem no ranking, né? Não bem, porque o tênis feminino brasileiro ainda está um pouquinho longe de top 100 e tal, tirando a Teliana, mas imagina que se... um convite para a Bia Haddad não é difícil de imaginar. E nas duplas, são 32 duplas, ou seja, 64 jogadores, e entram, são 24 duplas entram por ranking, respeitando o ranking de duplas, e são 8 duplas que entram por convite da ITF. E aí pode ir convite para todo mundo e tal, e podem ser até 2 duplas por país. Então o Brasil entraria uma dupla com o Marcelo e o Bruno, Marcelo Melo e Bruno Soares. A outra, imagina, Tomás Belucci, que vai entrar pelo ranking da Simples, e alguém ganha um convite para entrar junto com ele. E aí pode ser o André Sá, pode ser Marcelo Demoliner, né, quem tiver um ranking melhor de dupla. Não sei se a CBT respeitaria ranking, até porque o André Sá é o mais experiente, ele hoje é o número 3 de dupla do Brasil, mas... De Moliner não está muito longe, isso pode mudar. De qualquer maneira, o André Sá é o cara mais respeitado, tá, é um veterano, iria para a última Olimpíada dele. Eu acho que vai entrar um convite para ele aí. Mais ou menos isso. Deu para entender? É muita coisa, né?
Não deu. Ô, Cosenza, e tudo isso, todo esse cenário, imaginando que nos próximos 2 anos isso não vai mudar muito, né?
Pois é.
O que é no tênis, eventualmente... no fim do ano que vem, o Belucci, vamos supor, pode ser pra lá de 100 do mundo. Porque ele fez um segundo semestre muito bom, né?
Mas ele é um cara tão regular.
Pois é. Agora, o que talvez não seja uma coisa que muita gente saiba, é que no tênis está uma possibilidade imensa de medalha do Brasil, que é nas duplas, com o Marcelo Melo e o Bruno Soares. O que eu queria te perguntar se tem algum plano desses dois começarem a jogar juntos com mais frequência, porque, para as pessoas entenderem, cada um joga com outro parceiro, né, estrangeiro. Um joga com o austríaco, um joga com o croata. Se eles planejam começar a jogar juntos e se a idade pode ser um fator. Eu sei que nas duplas a idade tem uma interferência menor do que na simples, mas O Melo vai ter 32 anos e o Bruno Soares vai ter 34 em 2016.
É, a idade eu acho que não. Eu acho que dá para jogar um tênis de bom nível na dupla. Sim, tenistas bons que nem ele, nem eles podem estar ali até os 36.
Tá o Leander Paes aí para mostrar que dá para...
É, ele é bem acima da média, mas é um exemplo bom. Ele, o Daniel Nestor... Os Bryans fizeram a melhor temporada da vida deles ano passado, os dois com 35 anos. Óbvio que os dois com 35 anos, são irmãos gêmeos. Mas, enfim, acho que não seria um problema. O plano para os dois jogarem juntos, a última conversa que eu tive com o Bruno sobre isso, tem mais ou menos uns 2 meses, foi um pouquinho antes da Copa Davis, ele disse que planeja jogar alguns torneios com o Marcelo já ano que vem. Mas é uma coisa que não dá para fazer muito, justamente porque cada um tem seu parceiro. E a opinião dos dois é que assim, também não precisa forçar a barra, porque eles se entendem bem, eles treinam juntos em Belo Horizonte, quase sempre. Eles jogam Copa Davis juntos, treinam... Então não é um entrosamento que vai precisar de 1-2 meses em sequência e tal. Então a ideia do Bruno é entrar um torneio que o parceiro dele, o Alexander Peia, não vai jogar, e que o Marcelo também não vai jogar com o Ivan Dodig, que é o parceiro dele, eles se juntam e jogam. Isso deve acontecer nos ATP 250, vai, que não são prioridade no calendário de nenhum dos dois em termos de ranking, em termos de pontuação. Então, acho que um torneio aqui, outro ali, a ideia era começar no ano que vem. E as chances dos dois realmente são ótimas em Olimpíada, né? Porque você pega os resultados deles em Copas Davis e não tem perdido de ninguém ultimamente. Então, eu acho que numa semana boa, eles podem ganhar de qualquer dupla, como já ganharam dos Bryan na Copa Davis lá nos Estados Unidos. Então, é questão de ter uma semana boa do jogo encaixar naquela semana, ter torcido a favor. Então, chance tem e não é pequena.
Inclusive, né, Cossenza, uma das coisas que ficou muito clara, que conta a favor dos dois mineiros numa Olimpíada, é a capacidade de lidar com a pressão de jogar em casa, de transformar isso numa vantagem, né? Todas as vezes que eles jogaram juntos em Copa Davis no Brasil, eles sempre se saíram muito bem, sempre ganharam. E isso nas Olimpíadas, quando você precisa controlar a pressão, segurar a emoção, vai ser fundamental também.
Sim, concordo plenamente. Inclusive, eu acho que o Marcelo é um cara que incorpora muito isso. O Bruno normalmente é o jogador, é o cara que faz as bolas de efeito, o Marcelo é um pouco mais constante, mais regular e menos espalhafatoso, não faz jogadas tão brilhantes, mas é um cara mais regular. Ele em Copa Davis é um cara que grita, que bate no peito, que comemora, ele sai um pouquinho do normal dele e isso faz muito bem pro jogo dele. Então, quer dizer, é uma coisa que... Isso a gente não precisa se preocupar, quer dizer, não tem aquela coisa de, vai jogar com torcida, tem uma pressão negativa porque tem a responsabilidade de jogar. A gente, enfim, falou-se muito isso durante a Copa do Mundo, né, de uma pressão de uma expectativa para ganhar e tal. Eu acho que esse problema eles não têm.
E como é que você vê as chances do Bellucci, Cossenza? Assim, considerando que, né, vamos se basear na experiência que a gente teve recentemente não, né, mas nas últimas Olimpíadas do Brasil no tênis, acho que o momento mais marcante foi o Meligeni em 96 em Atlanta. Ele tinha um jogo muito menos adaptado à quadra rápida do que o Tomás, ocupava uma faixa de ranking semelhante, tinha até acho que um pouquinho menos de experiência naquele momento da carreira, e por muito pouco ele não beliscou uma medalha em Atlanta. Como é que você vê a chance do Tomás? Dá para esperar uma surpresa? É muito sonho? Você acha que é só figuração? Como é que você vê?
Não, acho que dá para esperar uma surpresa. O problema é que com o Tomás, quase tudo é surpresa. Porque, não, é sério.
É o cara do all-in, né?
É, exatamente. Você senta para ver um jogo dele e você não tem a mínima ideia do que vai acontecer. E isso ele pode estar treinando maravilhosamente bem ou pode estar treinando mal. Você vai ver o torneio, tem dia que ele treina bem, tem dia que ele treina mal, e o jogo não tem nada a ver com o que aconteceu de manhã, sabe, quando no bate-bola com o técnico. Então, a gente pode esperar 3 jogos ótimos, como ele fez aqui no Rio, quando ele estava com um ranking horroroso, chegou aqui no Rio de Janeiro, no Rio Open, pá, ganhou do Mônaco, ganhou do Giraldo, quer dizer, tenistas estavam com um ranking muito acima dele, E quando vi, ele estava ali jogando com o Ferrer numas quartas de final de ATP 500. Quer dizer, jogando num nível muito acima do que ele vinha jogando anteriormente. E às vezes ele entra cheio de expectativa, tá numa fase boa e perde para um cara que, sabe, é 200 do mundo, 300 do mundo. E isso é o difícil de imaginar. E até acho que o Rodrigo que falou da expectativa que tudo muda muito rápido no tênis, e aconteceu mais ou menos isso com ele em Londres. Ele tinha um ranking bom em 2011, o ranking foi caindo, e ele entrou na Olimpíada lá nas últimas, então, quer dizer, né, conseguiu a vaga nas últimas. E aqui ele não vai ter esse problema, porque mesmo que, sei lá, aconteça um desastre, ele se machuque, fica uns meses fora e caia de ranking, vai ter um convite para ele, isso é de se esperar. Mas prever a atuação dele é realmente um negócio meio louco, né? A torcida joga contra, e o que eu acho, assim, o que dá para ver pelo copo metade cheio é que ele está aprendendo a jogar com torcida. Ele levou, a gente tira isso não só por Copa Davis, mas pelas participações dele no Brasil Open, tanto no Sauípe quanto em São Paulo, ele foi daquele inconstante, mas inconstante mais para mal do que para bem. Ele oscilou, assim, né? Os momentos ruins foram muito mais intensos que os momentos bons, e ultimamente a gente vem acompanhando. Ele fez um Brasil Open bom esse ano, teve ali pertinho de conseguir uma vaga na final, fez uma Copa Davis maravilhosa contra a Espanha no Ibirapuera, então fez outra Copa Davis contra a Colômbia, que ele salvou o Brasil também, classificou contra a Rússia, jogou bem contra os Estados Unidos fora. Então, quer dizer, jogando pelo país e quando tem a torcida a favor, ele está aprendendo a lidar com isso e está aproveitando. Então, isso é uma coisa que a gente pode ver pelo lado positivo. Se a gente quer ser otimista, a gente pode ser também.
E, Cossens, até aproveitando a série a respeito das Olimpíadas que a gente está fazendo aqui no programa, o outro programa a respeito do atletismo, a gente está falando de uma modalidade que o ciclo olímpico é o assunto, né? E ponto, assim, você não fala de um atleta que está surgindo sem projetar a Olimpíada. Sim. Até para quem vai acompanhar os jogos no Rio, o quão valorizado está o torneio na praça aí? Qual que é o histórico e o que dá para imaginar em termos de valorização para o brasileiro que talvez está esperando ver os caras que ele vê pela TV jogando aqui no Rio?
Olha, não sei, eu vejo assim, eu ainda vejo muita gente falando de tênis olímpico muito mais preocupado com estrutura, com a construção da quadra e o que vai acontecer com a quadra, do que com o torneio propriamente dito. Acho que, óbvio que tem uma expectativa para ver um Federer fazendo a última Olimpíada dele, imagino que seja a última, o Federer meio, né, meio múmia, ninguém sabe quando ele vai parar, ele pode, com o tênis que ele joga, ele pode ir até uns 50, sabe, e ver todo esse povo junto, né, porque a gente teve o Federer jogando uma exibição em São Paulo, o Nadal jogou em São Paulo, jogou no Rio, mas assim, a gente nunca viu todo mundo junto num torneio só, nessa maluquice que é a Olimpíada, em que o tênis está lá misturado com estrela de atletismo, com o pessoal da NBA no basquete, com o Zimbaeva, sabe, é uma coisa muito louca. E não sei honestamente o que vai acontecer, mas eu não, assim, honestamente eu não vejo um burburinho assim, o tênis da Olimpíada vai ser sensacional. Eu ouço muito as pessoas falando de Olimpíada, mais preocupado com a estrutura. Eu não sei se é, assim, por estar no Rio de Janeiro e o pessoal está acompanhando todas as obras na cidade, o trânsito ruim, e tem um pessimismo, né, relacionado a isso, que tudo que está dando errado, mas tudo que não está funcionando na cidade, que pode dar errado na Olimpíada, eu vejo o carioca muito mais preocupado com isso do que com a competição em si.
E como é que você avalia esse princípio de preparação do Brasil para as Olimpíadas, né? Existiu uma tentativa de fazer um projeto para desenvolver mais rapidamente algumas jovens promessas, um convênio entre o Ministério do Esporte e a CBT, e durou menos de um ano. Que aconteceu? Como é que você vê? Adiantou alguma coisa? A gente está na mão só dos tenistas, continuamos sem estrutura? Como é que você vê?
Bom, a primeira coisa, Otávio, é que, assim, eu já achava que vender aquele projeto como projeto olímpico era meio uma enganação. Era para assim, ah, vamos vender para o governo vai dar dinheiro para a gente vai dizer que é olímpico, mas na verdade não era, porque você não tem como prever que vai desenvolver um atleta de 16 anos, que daqui a 3 anos ele vai estar lá num ranking, no nível para jogar a Olimpíada, sendo que nenhum brasileiro de 20 anos, sabe, chega perto do historicamente, nenhum brasileiro de 20 anos chega perto de top 100. Então, foi meio que uma forçação de barra. Ainda assim, era bom, porque era um dinheiro público que entrava, você juntava, em tese, a ideia era juntar todo mundo na academia do Larry, o Larry com o salário, o Larry que sempre reclamou muito que ninguém pagava ele, que ele trabalhava de graça pelo esporte brasileiro e tal. O Larry passou a receber um salário, passou a dar atenção a todo mundo na academia dele, e seria um plano muito legal. Na teoria era muito bonito, muito bacana, todo mundo treinando juntos, melhores tenistas do Brasil, só que na prática nunca foi assim. A Teliana, com um mês, saiu do projeto, o Christian Lindell, que era sueco, voltou a ser brasileiro, durou um mês e voltou a ser sueco, o Thiago Fernandes encontrou problemas lá com o Larry, teve problemas físicos, então a coisa nunca andou muito do jeito que foi planejado. E aí, para piorar, teve o problema da prestação de contas, que não aprovaram aqui, não aprovaram ali, alguém fez algo que não devia ter feito e cancelou tudo, assim, em menos de um ano, quando eles tentaram renovar, já não conseguiram. E acho até que o Ministério Público fez muito bem. Isso acabou, a gente volta para o que o tênis sempre foi, iniciativas individuais aqui e ali, e vai acabar indo para a Olimpíada exatamente quem foi para outra Olimpíada, que era o Tomás, que é o Bruno, o Marcelo e o André. E agora vai entrar a Teliana, porque é uma Olimpíada no Brasil, então vai ter convite e tal, mas enfim. Você não viu essa evolução que venderam que haveria com... Ah, vamos preparar os garotos para a Olimpíada. Não, desculpa, o Thiago Monteiro não vai chegar com o ranking para jogar a Olimpíada, sabe? A não ser que aconteça um milagre nos próximos 2 anos, próximo 1 ano e meio. Sabe, o Orlandinho, muito difícil chegar no nível para jogar a Olimpíada, sabe, então tá desenvolvendo, um bom juvenil, ótimo, tem um potencial enorme, mas calma, você não desenvolve um garoto desse em 2, 3 anos, você não pega ele de juvenil e, ah, não, ele vai jogar a Olimpíada, ele vai ser um dos 50 do mundo para jogar a Olimpíada, não dá. Então acho que o grande problema dessa história toda foi que começaram a vender essa ideia errada lá atrás, e esse é um grande problema.
Alexandre Cossenza, que escreve de tênis, escreve sobre tênis, melhor dizendo, lá no Saque Voleio, blog hospedado no UOL, e que escreve sobre games no Esporte Fino. Valeu, Alexandre, pela participação, pelo papo e até a próxima.
Valeu, gente, obrigado. Eu que agradeço, quando precisarem, estou à disposição aqui.
Alguma dica de game de tênis?
Olha, eu gosto de um que chama Tennis Elbow, um joguinho para computador, tem para PC, tem para Mac. Foi, se eu não me engano, foi meu primeiro post, foi minha primeira coluna no Esporte Fino, ou minha segunda coluna, foi sobre ele. Depois, quem quiser, eu pego o link e passo. É um joguinho fantástico, assim, é simplesinho, levinho, não dá problema no computador.
Basta ler a coluna do Cossenza, o primeiro post dele foi sobre esse jogo, eu recomendo.
Vou atrás.
É muito legal, recomendo.
Abraço, meu.
Valeu, abraço.
Tchau, gente.
Tchau.
E eu fiquei pensando aqui, um jogo de videogame de tênis. Em que blog que ele escreve, Leandro Amin? No de tênis ou no de videogame?
Já escreveu, no Esporte Fino.
Já foi pro Esporte Fino.
Ah, garoto, mas tem 2 posts.
Mas
acho que não tava ouvindo.
Eu acho que ele consegue fazer um texto híbrido, acho.
Um texto híbrido?
Que serve pros dois.
Leia a parte 1 no Esporte Fino e a parte 2 no Saque Voleio.
Pode ter isso também.
Um professor de jornalismo falaria que um bom jornalista faz um texto mais de tênis pro blog de tênis, né?
Mais de games.
E ele deixa a voz mais grave, porque ele é professor.
Não, assim. Porque sempre que um professor compara situações, ele tem que engrossar a voz.
Ah, entendi.
Porque quando ele começa, você sabe que vai vir um ponto e vírgula e vai vir a segunda parte.
Perfeitamente.
É exatamente isso. Vamos à newsletter, Rodrigo Borges.
Você vende a newsletter hoje. Eu quero assinar a newsletter do Esporte Fino, Paulo Júnior. O que, que eu devo fazer?
Entra no Esporte Fino e clique lá em assine aqui.
Ah, muito bom. Fica do lado direito.
Eu sei
aí você escolhe o quê? Você pode escolher. Quero a newsletter diária. Quero a newsletter semanal. Quero a newsletter tempo real. Tem post novo, você é avisado. Ou você quer todas. Eu, por exemplo, assino todas.
Todas. Você sabia, você falou do lado direito. Sabia quando surgiu a internet, se falava lado direito de quem tá vendo.
Agora já é desnecessário,
porque tinha gente que,
né,
pensava que podia ser o lado direito do site. Sabe aquela coisa? Você quer encontrar um amigo teu no show, aí você manda mensagem: tô no lado direito do palco, pô.
O que é,
eu nunca sei se é, tipo, o direito de quem olha ou o direito do cantor.
É tipo no metrô, né? O desembarque vai ser pelo lado esquerdo do trem. O pessoal a galera já fica assim, coloca a mão pra cima e fala assim, não, esquerda aqui.
Eu tenho essa
opinião. Você sabia que já viu o Bruno Winkler pôr na mão pra cima.
Assim. O desembarque é pelo lado que abrir, amigo. Abriu a porta, você sai. Não, mas abriu a porta, não, mas peraí, é esse aqui? Abriu a porta, sai, amigo.
Você tem que já ir se encaminhando pro lado certo. É por isso que o transporte pessoal reclama.
E aquela pessoa, você vai descer no próximo? Aquela pessoa com pressa no ônibus, né? Você vai descer no próximo?
O que te importa, né? Eu confesso que eu não sou assim tão grosseiro com os anônimos, só com vocês mesmo.
É isso que eu ia falar, né? No busão, não.
No busão, não. Leandro e Amin. Boa noite. Eu vi um jogo na Copa só, Costa Rica e Inglaterra, e o Brian Ruiz jogou muita bola. Você viu a bola que ele meteu agora?
É um bom jogador, né?
Bom jogador. Né? Onde anda? Jogou no PSV? Jogou no Fulham? Ou tá no PSV agora?
Não, acho que ele tá na...
Eu acho que ele tá na Holanda ainda.
Tá na Holanda, né?
Ele saiu do Fulham pra jogar na Holanda?
O Fulham tá na segunda divisão da Inglaterra, né?
Pessoal do Costa Rica, tem o Michael Jackson lá na estátua, né?
Tem o Michael Jackson na estátua e fica à beira do rio Tâmisa, que Rodrigo Borges chama de a princesinha de Londres.
Que coisa! A princesinha de Londres, o rio Tâmisa.
É. Mas é um meia-meia, né, o Bran Ruiz?
É um meia-meia.
E o brinco da princesinha é a ponte pêncil, né?
Exato.
Já podemos chamar o Uruguai de freguês da Costa Rica.
Já podemos.
Agora, 9h58, já podemos.
Já podemos
Uruguai
ir jantar,
é freguês da Costa Rica. Leandro Amin, boa noite.
Boa noite, Paulão.
Foi o periquitaço do Bola ao
Na
Sexta?
Na última bola, o São José venceu o Palmeiras por 56 a 55. Não. São José agora tem 4 jogos e 4 vitórias. O Palmeiras, 2 jogos, 1 vitória e 1 derrota.
Aproveita 50%.
E o São José de 100%. Com o dobro de jogos. Olho neles.
Olho neles. Que coisa, hein?
Olho sair daqui e ficar de olho no São
fica
José.
Fica de olho.
Otávio Maia, valeu, obrigado, e chegue quando quiser, e chegue atrasado se quiser também, não ligue para as críticas.
Muito obrigado e boa noite a todos.
Sucinto.
Mas e quem estiver ouvindo esse podcast de manhã, fica como?
Boa vida.
Ninguém vai te ouvir, na verdade, porque você está falando a 1 metro do microfone.
Que coisa.
Valeu, até mais.
O valeu é universal. Bruno Winkler.
Sou eu.
Sem aposto hoje, é só você.
Ah, legal, cara. Valeu, até a próxima. Dia 20 de novembro, Fábio Quirino estará aqui.
E o feriado?
Que feriado?
20 de novembro é feriado.
Ah, mas tem programa, cara.
Tem programa. É. Inventaram hoje que tem programa.
Quem vai fazer programa no dia 20?
Eu não sei também.
Você... Olha aí, fica então a nossa...
Ah, desculpa.
Até daqui a duas semanas.
Você quer explicar pro ouvinte o que foi os gritinhos que a gente ouviu ao longo do programa e ficaram anônimos?
Ah, então, esse aqui,
ó. Essa é coisa sua.
Não, eu tava brincando com...
Perfeito.
Esse aqui é o... Na nossa galinha aqui, quando tem gol, a gente apita aqui e...
Eu chamo ela de Carlota.
Ela é a bolinha na tela.
Bolinha na tela. Tem gol. E aí a Costa Rica tá ganhando do Uruguai de 1-0.
Bom, então semana que vem não temos programa. Teremos programa. É feriado semana que vem. Feriado, o trabalhador descansa.
Eu achei que ia ter, cara. Desculpa.
Acabou de chegar um bip aqui do RH@central3 que tem programa. Não sei. Se vocês não vierem, eu venho. Eu tô aqui.
A gente avisa o amigo internauta.
Na quinta-feira eu já estarei de férias, mas virei.
É que eu tô chocado com uma informação aqui. Eu tô aqui na lista de bodas, porque a gente comemora bodas no programa agora toda semana. A 29ª, 29 anos, mas será o nosso 29º programa, são bodas de erva.
Bodas de erva.
Ou 28.
Olha lá. E o 28?
Que perigo, amigo!
Não, e o 28?
28, não.
Semana que vem a gente sabe.
Semana que vem ou não é semana? Estamos confundindo o leitor, o ouvinte.
Ah, não sei, velho.
Avisaremos em nossas redes sociais, @blogsportfino.
21 horas aí, quinta-feira, tem ou não tem? Aí você liga aí. É.
Se tiver tocando música, não tem.
Se tiver tendo, é porque tá tendo.
Não entendi nada. É isso, vamos na dúvida. Vou dormir com a dúvida. Vou levar pro vestiário.
Chama a música aí, Rodrigo. Vai logo.
Vamos levar pro vestiário.
Antes de chamar música, tem uma coisa que a gente esqueceu de fazer nesse programa, né?
O quê?
Lembra quando você ficou vendo quem eram os seguidores do Fred? A gente combinou que isso foi muito bom aqui.
Pois né?
O próximo programa, seja semana que vem ou na outra, a gente pode fazer os seguidores do Felipe Melo, que a gente tinha falado que ia fazer.
Põe no roteiro que a gente não esquece. Verdade. Que o que o roteiro tudo sabe.
O roteiro é o grande...
É, a nossa grande memória irmão. Acaba falhando.
Eu lembrei disso quando o diretor do Macaé, o Gustavo, disse que fez um tweet. Era a hora, né? Era o gancho, né?
Era o gancho.
Exatamente. Mas não rolou, não desculpa.
Ainda nem falamos do Vasco, mas fica pra próxima aí, vai.
Especial Vasco, então.
Parabéns ao Vasco que reelegeu o Eurico Miranda.
Chama a música e eu chamo o tchau, Rodrigo Borges.
É, como a gente falou de Rio, Olimpíadas do Rio, você vê que não tem muito aniversário hoje, né? Por isso que a música eu tive que dar aquela... Nós vamos ouvir Rio, do Duran Duran.
Que coisa, hein?
É o gancho possível, né?
Maravilha. Programa Esporte Fino de número 27 termina... Por aqui, este e todos os programas você ouve em central3.com.br, esportefino.cartacapital.com.br. Até semana que vem ou a outra. Até lá.